Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você gosta de acompanhar debates e opiniões distintas sobre os temas mais complexos do país, aumenta o volume e vamos que vamos! Os descontos indevidos feitos nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, têm gerado reações dos congressistas. Além da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que está investigando o caso, nesta semana a Câmara aprovou um projeto que proíbe descontos por associações e sindicatos diretamente na folha dos benefícios do INSS. Essa proposta recebeu apoio geral, mas houve muito debate a respeito do texto, porque nem todos os artigos tinham apoio unânime e ainda havia parlamentares que pretendiam mudar ou incluir pontos no projeto. O relator e deputado pelo União Brasil do Ceará, Danilo Forte, comentou as motivações que deram base à proposta.
Os aposentados do Brasil foram roubados e o Estado brasileiro precisa proteger os seus aposentados. E o papel da Câmara dos Deputados, o papel do Congresso Nacional nesse momento, é criar uma legislação capaz de inibir a repetição dos mesmos erros. Porque já não é a primeira vez que a gente ouve falar em roubo da Previdência. Quem não se lembra da Georgina, que foi presa, que foi extraditada, exatamente por roubos do INSS há 20, 30 anos atrás. E de novo, como um ciclo se repetem, ações de aproveitadores que usam da fragilidade, muitas vezes do desconhecimento, muitas vezes da ignorância digital dos aposentados e pensionistas para buscarem o enriquecimento ilícito.
Renildo Calheiros, deputado pelo PCdoB de Pernambuco, fez algumas críticas ao projeto.
Em primeiro lugar, ele diz no artigo 2º que é verificada a ocorrência de descontos não autorizados em benefícios pagos pelo INSS, de mensalidades associativas ou de pagamentos de crédito consignado. Só que, no próprio substitutivo, ele veda as mensalidades associativas. Então, resta o pagamento de crédito consignado. E ele, mais adiante, ele diz que caberá ao INSS efetuar diretamente o ressarcimento do beneficiário. Ou seja, é uma medida que deixa o banco completamente de fora e responsabiliza única e exclusivamente o INSS.
Coronel Assis, deputado pelo União Brasil de Mato Grosso, defendeu a aprovação da proposta que impede descontos diretos na folha dos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS em favor de sindicatos e associações.
Porque esse projeto assegura a proteção dos dados, que também é muito importante. Todo mundo pegava o dado ali do aposentado, do beneficiário, e fazia empréstimo, fazia o que queria, né, com essa situação. A questão que vai disciplinar também o sequestro dos bens das pessoas que cometeram o crime e outras e outros benefícios que estão sendo feitos aqui que vão dificultar esse tipo de roubo.
O deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, entende que o projeto faz bem ao proteger contra descontos indevidos, mas não trata a questão do crédito consignado como deveria.
Esse projeto, ele proíbe o desconto associativo, que foi um dos pontos mais prejudiciais aos aposentados, aos pensionistas, porque muitas dessas associações realizaram descontos sem a anuência, sem a concordância, por vezes sem sequer o conhecimento do cidadão. Então, concordo com o ponto de proibir. Mas esse projeto, ele deixa uma lacuna no que diz respeito aos empréstimos consignados. Um dos maiores causadores do endividamento do cidadão consumidor brasileiro são os empréstimos consignados. Ora, se a gente endurece a lei para poder proibir que uma associação ela realize descontos do aposentado, a gente também tem que agir com a mesma dureza, a mesma firmeza, a mesma coragem, a mesma força para combater os banqueiros, para combater as instituições financeiras, para combater os grandes grupos econômicos que lesam diariamente o consumidor.
Mesmo com discordâncias pontuais, foi aprovado o projeto. Conforme o texto, ficam proibidos descontos diretos na folha de benefícios do INSS para pagamentos de mensalidades de associações, sindicatos, entidades de classe ou organizações de aposentados e pensionistas, mesmo com a autorização expressa do beneficiário. A próxima etapa agora é a votação desse projeto pelos senadores.
Fatos e opiniões.
A educação é sempre motivadora de intensas discussões no plenário da Câmara. Nessa semana, os deputados aprovaram o Sistema Nacional de Educação, um projeto que já está na agenda do Congresso há muitos anos. Por ser um assunto arrebatador, nem sempre existe concordância em relação às melhores abordagens. Mas no final das contas, houve um texto que agradou a maioria dos parlamentares. A deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, falou sobre o aspecto que considera mais importante no texto.
O sistema traz avanços importantes para a luta antirracista. O texto reconhece as especificidades de populações quilombolas, indígenas e do campo, garantindo acesso, permanência e consulta prévia informada nos processos educacionais. Reforça a função redistributiva da União para enfrentar as desigualdades regionais, com foco no Norte e Nordeste, onde a presença negra é majoritária. Além disso, protege a liberdade de cátedra e a contextualização histórica do conhecimento, permitindo que o currículo trate do racismo estrutural.
Adriana Ventura, deputada pelo Novo de São Paulo, disse ter dúvidas quanto à capacidade do Sistema Nacional de Educação de gerar benefícios efetivos ao país.
A minha grande pergunta aqui é os objetivos do Sistema Nacional de Educação, porque todo mundo fala muito de colaboração, de colaboração, de colaboração, né? Qual é a razão de existir do SNE e qual é o benefício líquido para a sociedade se a gente compara o que educação vai bem no nosso país entre público e privado? A gente sabe que as escolas particulares vão melhor hoje. A minha pergunta é: qual é o ganho efetivo que nós teremos com a aprovação deste projeto, que inclusive justifica inserir o ensino particular aqui, que inclusive, porque ao Sistema Nacional de Educação, até pelo conhecimento que eu obtive nessas 10 audiências, trata de educação básica, somente básica e pública. Então, existe aqui alguns problemas que podem gerar muita insegurança jurídica, principalmente para ensino particular.
O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, lamentou a demora para se aprovar esse tipo de política.
Tem quase 40 anos que a sociedade brasileira quer aprovar um Sistema Nacional de Educação. Para aqueles que estão nos assistindo, ou mesmo para alguns deputados que podem não estar tão acostumados com o assunto, a comparação mais óbvia é: nós temos um Sistema Único de Saúde, que pactua entre os entes federativos as obrigações de cada um desses entes, estabelece mecanismo de redistribuição orçamentária para garantir o direito à saúde de todo cidadão brasileiro, esteja ele no Oiapoque ou esteja ele no Chuí. Essa é aquilo que nós devemos almejar com o Sistema Nacional de Educação. Infelizmente, no contexto posterior à Constituinte, nós perdemos essa oportunidade e estamos há 37 anos tentando discutir isso. Chegamos a esse dia histórico.
Kim Kataguiri, deputado do União Brasil de São Paulo, também abordou a comparação entre o SUS, Sistema Único de Saúde, e o projeto do Sistema Nacional de Educação.
O SUS é um sistema que tem excelentes profissionais de saúde e péssimos gestores. É subfinanciado. Existem diversos gestores da saúde envolvidos em escândalos de corrupção que entregam péssimos indicadores e, mais uma vez, a população na ponta é quem mais sofre e que mais reclama por esperar e por morrer em filas de hospitais e de consultas. O que se cria aqui com o tal SUS da educação é um assembleísmo. São instâncias infinitas de deliberação que não chegam a conclusão alguma, que não contribuem absolutamente nada para o avanço da educação. Falta comando, meta, indicador.
Esse projeto que cria o Sistema Nacional de Educação veio do Senado. Como os deputados fizeram modificações ao texto, agora a proposta retorna à avaliação dos senadores.
Fatos e opiniões.
Além dos itens da agenda de votação, os deputados sempre repercutem temáticas da política brasileira. Nessa semana, o assunto foi o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros integrantes do governo dele. Eles estão sendo julgados no Supremo Tribunal Federal sob a acusação de tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Esse, certamente, é um tópico bem polarizante. Uns entendem que o processo é correto, enquanto outros falam de injustiça. Delegado Marcelo Freitas, deputado pelo União Brasil de Minas Gerais, lamenta o que entende ser uma condenação prévia dos réus nesse processo.
Isso nos causa inúmera perplexidade, gera revoltas em milhões de brasileiros de norte a sul de nosso país e nos parece que a sentença, muito antes de ser prolatada, já está escrita, o que é sobremaneira grave para o nosso país. Conheço praticamente todas aquelas pessoas que compõem o núcleo 1 da chamada trama golpista e gostaria de registrar o apreço e o respeito que tenho por cada um daqueles que hoje estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Nos parece que essa sentença, já tão propalada pela mídia de nossa nação, já está efetivamente escrita.
O deputado Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, compreende o julgamento como um evento único na história brasileira.
É a primeira vez que uma corte civil inicia um julgamento desse porte. Mas será histórico, senhor presidente, porque, do meu ponto de vista, é o primeiro passo para o fim da carreira de impunidade de um quanto mais criminoso contra a democracia. Está sendo julgado aqui hoje, iniciado no Supremo Tribunal, o julgamento de uma quadrilha comandada pelo seu chefe, ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. E ele cometeu crimes contra esse país não só de agora. Aliás, ele comete os crimes exatamente pela sua carreira de impunidade. Cometeu crimes quando estava no Exército, cometeu crimes quando era deputado federal, cometeu crimes quando presidente da República...
Na visão do deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro retrata uma injustiça.
Que está envergonhando o Poder Judiciário brasileiro. Um julgamento totalmente político, cheio de ilegalidades, sequer foi respeitado o juiz natural. Então os senhores que estão comemorando esse julgamento de farsa, a história irá lembrar de todos. Não me venham falar em soberania, senhores parlamentares, quando a Constituição Federal está sendo literalmente rasgada todos os dias por quem deveria defendê-la. A Suprema Corte hoje, literalmente, é uma vergonha para o Brasil.
Para Maria Arraes, deputada pelo Solidariedade de Pernambuco, o julgamento sugere um aperfeiçoamento da democracia brasileira.
O Brasil hoje vive um momento histórico. Pela primeira vez, um ex-presidente está sendo julgado por tentativa de golpe de Estado. Julgamento esse, inclusive, que respeita a Constituição, que garante o Estado Democrático de Direito, que assegura o contraditório e a ampla defesa e que, inclusive, a imparcialidade. Além disso, presidente, esse julgamento vai ser um exemplo para o mundo. Um mundo que, no cenário atual, tem visto o fascismo crescer, vê o Brasil reafirmar que a sua democracia é soberana e que, apesar de jovem, tem que sim ser respeitada, cuidada, aperfeiçoada, mas nunca, nunca ameaçada.
É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões dessa semana. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. É sempre ótimo ter você por aqui. Tudo de bom e até semana que vem.
Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.